Muito bom dia, são 9 horas e 36 minutos. Bom dia a quem acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis através da Rádio Manchester, 93,3 FM, e também aqui pela TV Câmara. A partir de agora a gente começa os trabalhos aqui no plenário Teutônio Vilela. Daqui a pouquinho tem início então a sessão ordinária desta quarta-feira, dia 20 de março de 2024, a última sessão ordinária do mês de março. Os vereadores já se posicionam, o presidente em exercício, o vereador Jackson Charles, também já está ali para dar início a essa sessão, que começa com a aferição de quórum, para ver a quantidade de vereadores em plenário, para que haja a disponibilidade, então, de início dos trabalhos, através de debates que acontecem, discursos da tribuna no pequeno e no grande expediente. Tem também votação de matérias, deixa eu ver se tem alguma na pauta. Hoje não. Aliás, nós temos duas em pauta, daqui a pouquinho o Orisvaldo traz os detalhes. Agora, senhor, bom dia.
Bom dia, Marcos Vieira. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester.
Frederico Godoy.
Aos internautas que nos assistem no canal do YouTube da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador professor Marcos Carvalho. Vereador João da Luz. Vereador Ederson Lopes. Vereadora André Rezende. Vereador Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereador Alex Martins, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador presidente Jackson Charles. Quórum suficiente, presente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a 18ª sessão ordinária. Cumprimento a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube e também através da Rádio Manchester. Sequência, solicito ao vereador Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória. E dos meus perseguidores serei salvo, ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para meu Deus. Do seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Salmo 17.
Obrigado, vereador Marcos. Solicito ao secretário que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos, moções, requerimentos, indicações e correspondências a serem encaminhadas às comissões.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha através da Rádio Manchester. Um bom dia especial aí ao nosso amigo ex-vereador, pastor Elias Ferreira, que aqui faz presente, ao nosso amigo e pré-candidato Gilberto do Hiperpizza. Sua presença enaltece a nossa sessão. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 19 dias do mês de março de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente vereador Jackson Charles, secretariado por Cabo Fred Caixeta e Frederico Godoy. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra policial federal Suender e o Ederson Lopes. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Cabo Fred Caixeta, Jean Carlos, Lizier e José Borges, Hamilton Espíndola e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 4 de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede título de cidadania La Paulina ao senhor Ariel Alexandros Rosa Bonomi e dá outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 13 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que estabelece regras para a prática de esportes denominados slackline, parkour e street workout, nos parques, praças e logradouros públicos do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Suender e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de março, em horário regimental. Como não há correspondências, presidente, nem projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário Fred Cacheta. Quero aqui também fazer os cumprimentos ao amigo Gilberto da Hiperpizza, um grande amigo. Muito obrigado pela sua presença. Em tempo, quero registrar a presença do vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo, um grande guerreiro aqui nessa casa e colaborador com os trabalhos. Também quero registrar a presença do presidente do PL, vereador Hélio Araújo, muito amigo do vereador Jackson Chaves, do PSB. Já abro um pequeno expediente e concedo a fala ao nobre colega vereador policial federal Suender por 5 minutos.
Agora são 9h42. Vereador policial federal Suender usa a palavra.
Bom dia a todos aqui do plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Mais uma vez a tribuna, hoje dando voz a um bairro especial, específico, o residencial Boa Esperança. Um bairro que tem as suas particularidades, né? A dificuldade ali de ônibus, enfim. Mas que muita reclamação, em especial do valor do IPTU. O IPTU para o pessoal do bairro chegou aí de R$ 800 a R$ 1.400. Mas não possui ali escolas, CMEI, posto de saúde, ônibus, falta de ônibus, só tem ali 5 vezes ao dia, coleta de lixo irregular, sem rede de esgoto. Enfim, a população ali, a sociedade do bairro Boa Esperança, residencial Boa Esperança, clama, né, por benefícios para o bairro, já que está pagando, né, seu IPTU e alto. Claro que vários outros bairros também estão nessa mesma situação, mas não tem nenhum benefício ali do poder público, não tem um poder público atuando de maneira eficaz e, por isso, tem dificuldades, né, na sua boa vivência no bairro. E então o IPTU chegando caro para essas pessoas, levantando a voz então do bairro residencial Boa Esperança, que faça ali os benefícios para aquela população ali, para aquela comunidade ali. Outro assunto é a rodoviária, né? A rodoviária mais uma vez em pauta, estive fiscalizando o local, passou para as mãos do município e por isso, portanto, solicito ali a Poder Executivo, né, que cumpra ali suas obrigações e façam as devidas limpezas naquela rodoviária. Muita reclamação chegou até mim das pessoas ali que trabalham e, claro, né, as pessoas que utilizam os ônibus para fazer suas viagens, para um mau cheiro, lixo e sujeira, insegurança, banheiros sem condições de uso, entre várias outras coisas. Então, utilizo a tribuna aqui para solicitar ao Poder Executivo que faça as melhorias façam as devidas melhorias no bairro, façam as devidas melhorias na rodoviária, que é muito necessário, né, pois, como dito aqui, está praticamente sem condições de uso. O usuário daquele estabelecimento, daquele local ali, não tem menor condição de fazer suas viagens, utilizar ali os comerciantes. Então, é importante que o poder público, né, dê assistência àquelas pessoas lá e façam as devidas limpezas, reformas, enfim. Por último, quero aproveitar esse tempo aqui, eu quero enaltecer o sucesso da festa de barraquinha que aconteceu na paróquia São Francisco, do dia 13 a 19 de março. Festa em honra a São José. Quero parabenizar o casal festeiro Wesley e Maísa, bem como na pessoa do Elion. Eu quero parabenizar todas as pessoas que ali trabalharam, se dedicaram para o bom êxito, né, do evento. E de uma forma muito especial, também parabenizar o grupo de Cursílio, que junto comigo e com a minha esposa Zilbernique, se entregaram ao ótimo desfecho ali do setor que estávamos tomando conta. Quanto à parte religiosa, eu quero parabenizar na pessoa do Frei William, o pároco da São Francisco, todo o clero e toda a equipe litúrgica, né, que fizeram com que tanto a festa religiosa quanto a festa social tiveram bom êxito. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
9h47, agora o vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, para usar a palavra ainda no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos.
Na presença da vereadora Andréa Rezende em plenário. Do mesmo modo, na presença da vereadora Prícia Barreto.
Vamos ouvir o vereador.
Da vereadora Celiane da SOS.
Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhoras, cumprimentar aqui nosso presidente do exercício, Jacques, cumprimentando a todos da mesa, entendeu? Cumprimento também ao Ederson Lopes, cumprimentando a todos Lopes Pares, também faço cumprimento aqui ao ex-vereador e pastor Elias Ferreira, que está conosco aqui no plenário. Tenho também um cumprimento aqui ao Rubem Júnior, né, a todos da comunicação através dele. Você que nos assiste através da TV Câmara, no YouTube e também pelas rádio, pelas ondas sonoras da rádio Manchester Ganapa. Ainda ontem, a comunidade musicoterapeuta teve um grande avanço nas discussões do reconhecimento da profissão. Esse profissional que através da música, dos ritmos, melodias, do contexto da canção e do entretenimento do paciente, tem buscado aí as melhorias dentro do contexto cognitivo e até motor. Tendo em vista que o paciente de Alzheimer, o paciente de mal de Parkinson, de demência, de transtornos, dentro do contexto do neurodesenvolvimento ou neurobiológico, que faz uso desta terapia, tem buscado aí as suas melhorias. E o que é mais importante dentro do contexto? A musicoterapia tem evidência científica. E ontem eu estive no Congresso Nacional, acompanhando ali com dezenas de musicoterapeutas a aprovação desta PL, lá no Senado. E o texto passou, foi aprovado pelos novos senadores e agora nós aguardamos a sanção do presidente da República, do chefe do Estado, presidente Lula. E toda a comunidade aguarda com ansiedade, porque esse reconhecimento irá fazer um limbo, ou seja, um marco na história dos musicoterapeutas que espera há tantos anos, tendo em vista que esse trabalho acontece desde 1980, nessa década aí aproximadamente. Então, quero aqui parabenizar todos os musicoterapeutas. Aproveitando também, tem uma discussão já pelo Ministério do Trabalho, o aplicador de aba, para ter esse reconhecimento no nosso país. E hoje é o dia do aplicador de aba. Quero parabenizar todos esses profissionais que têm se envolvido para buscar melhorias da comunidade autistas e outras deficiências, neurodesenvolvimento e transtorno. Então, parabéns aos aplicadores de aba. Quero usar aqui o nome do Felipe Mota, psicólogo, diretor ali da área da psicologia da Therapy Love Kit. Deus abençoe todos, analista do comportamento e aplicadores de ABA. Bom, eu estava observando no meu gabinete, nós temos duas audiências no dia 22. Uma que acontecerá às 14h30, iniciativa do gabinete do vereador Jamilton Espíndola, e a outra que acontecerá às 19h, iniciativa do vereador José Fernandes, para tratar das discussões da Conferência Nacional da Educação. É o mesmo tema. E há uma apreciação sobre as discussões, sobre as escolas confessionais, as escolas cívico-militares, o homeschooling, as avaliações dos estudantes, a meritocracia e dentre outros assuntos que poderá ser feita uma minuta e encaminhar para o Congresso. Terá que passar pelas duas casas para ter a aprovação e a sanção do presidente. E eu quero aqui parabenizar o pastor João Campos, que foi o relator em 2014, né, colocando em xeque algumas pautas que iria coibir e proibir, de fato, os avanços de um contexto educacional em seu cerne. Então, vereador Zé Fernandes, as duas ações aqui de audiência extraordinária com o mesmo tema. Então, estou declinando a minha para poder cooperar com o senhor. Tá? Às 14h30, no mesmo dia, às 14h30, aconteceria a nossa audiência, falando aqui sobre o CONAI, e depois às 19h30 também, do vereador Zé Fernandes também, tratando aí da Conferência Nacional de Educação do CONAI. Então, estou declinando, tá? Estaremos aqui contribuindo, né? Então, e convidamos a população anapolina para discutir esse assunto. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. O tempo registra a presença do vereador Dr. Zé Fernandes e já convido a vereadora Andréa Rezende para fazer uso da palavra por 5 minutos.
9h53, agora a vereadora Andréa Rezende, do Solidariedade, usa a tribuna da Câmara Municipal. Na sessão desta quarta-feira, 20 de março de 2024, vamos ouvir a vereadora Andréa Rezende.
Obrigada pela concessão da palavra, presidente. Cumprimento a todos os demais colegas em nome da minha amiga, Celiane SOS, que fará uma entrega importante de título de cidadã anapolina aqui na cidade de Anápolis para nossa amiga, empresária, odontóloga, doutora Carla Correia. Vamos estar hoje à noite aqui celebrando mais uma cidadã anapolina de fato e de direito. Cumprimento a todos que estão aqui no plenário, em nome do meu amigo, grande comunicador dessa cidade, Bento Piancó. É uma satisfação ter o senhor aqui, engrandece o nosso plenário. Quero cumprimentar também quem acompanha essa sessão ordinária pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube, também pelas nossas redes. O que me traz a essa tribuna hoje são dois assuntos importantes. Talvez quem não seja do judiciário, quem não esteja tão próximo da realidade da organização judiciária, não entenda a importância do que aconteceu na segunda-feira na cidade de Anápolis. E eu quero aqui ressaltar a importância e a contribuição dessa legislatura para que isso se tornasse realidade. Anápolis foi aprovado dentro de uma sessão ordinária, a qual eu tive a oportunidade de representar a Câmara Municipal e agradeço ao nosso presidente Domingos de Paula por me permitir viver esse momento histórico da advocacia, a entrância final. Anápolis era classificada como entrância intermediária. Resumindo ou traduzindo o que isso significa, é que os juízes, para atingir o último grau na carreira, antes de se tornarem desembargadores, deveriam ir para Goiânia. Isso enfraquecia o nosso judiciário, e não só enfraquecia o nosso judiciário, quando os juízes começavam a criar raízes na cidade, criar uma história dentro da cidade, eles iriam para Goiânia, porque todos querem ascender na carreira. Isso valoriza a nossa estrutura judiciária, valoriza a nossa cidade como uma cidade dentro do judiciário, na última instância, e valoriza também a nossa sociedade, que são as pessoas atendidas por esse judiciário mais fortalecido. E essa legislatura aprovou uma moção de apelo de minha autoria, que nós encaminhamos ao Tribunal de Justiça, e quero aqui também agradecer e parabenizar por todo o trabalho feito pela OAB Goiás, pela Subseção de Anápolis, pelos nossos conselheiros seccionais, a qual eu faço questão de nomeá-los aqui, doutor Vandir Alan, doutora Juliane Vieira, doutora Priscila Santana, doutor Arinilson e todos os outros conselheiros que nós temos muito bem representados na cidade de Anápolis. Agradeço também ao doutor Regis Davidson, que encampou essa luta como uma bandeira de campanha quando foi candidato e acendeu essa discussão. Vocês veem o tamanho da paixão que alguns magistrados têm pela cidade de Anápolis, que alguns já tinham chegado ao topo de ascender na carreira e mesmo assim, ganhando menos e não estando no estágio final, escolhiam permanecer em Anápolis e agora permanecerão como entrância final. Isso é uma grande conquista e eu estou muito feliz por isso. E a segunda, eu quero aqui agradecer também e parabenizar por todo o movimento, e não apenas na nossa cidade, mas o movimento estadual que vem se fazendo de um projeto muito bonito, chama Maria da Penha nas Escolas, e a qual parabenizo aqui em nome da Narelli, essa grande jornalista, militante, ativista, que eu também tive a oportunidade de participar ontem na Assembleia Legislativa. Nós precisamos entender o que faz as nossas crianças, os nossos meninos se tornarem agressores. Entendendo isso, que é uma construção social, a escola é o propulsor e responsável para mudar essa realidade. E esse projeto Maria da Penha das Escolas vem para trazer essa transformação, para ser um propulsor de transformação. Parabenizo a Manuela, a Zaya e quero muito, Narelli, junto com toda a equipe que trabalha nisso, trazer esse movimento para Anápolis. Anápolis merece e precisa de um projeto de tão alto nível como vocês estão fazendo. Me coloco à disposição para trabalharmos juntos por uma sociedade melhor, especialmente para a nova geração, para os nossos meninos e meninas. Presidente, muito obrigada pela concessão da palavra.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Ainda há espaço para escrito um pequeno expediente. Não havendo mais escrito um pequeno expediente, eu encerro um pequeno expediente, abro um grande expediente e já concedo a fala por 10 minutos ao vereador João da Luz.
Agora são 9:58, vereador João da Luz usa agora a tribuna, abrindo o grande expediente, ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Agora são 9:58.
Obrigado, presidente Jackson Charles, cumprimento a vossa excelência, cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do vereador Fred Cacheta, cumprimento as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Imprensa, ou da Rádio Manchester, e o cumprimentar também meu amigo Bento, que está aqui presente, né, Bento? Meu amigo Richels. Eu quero fazer só uma repercussão rápida sobre a notícia referente à posição da Equatorial no ranking da ANEEL. A Equatorial, ela está figurando aqui a última posição no ranking. De acordo com os levantamentos dos serviços prestados e da interrupção e o tempo de continuidade, tempo de interrupção e tempo de continuidade do serviço prestado. Nós lamentamos esse resultado, isso aqui é um reflexo daquela empresa Enio. Nós analisamos aqui essa matéria, que foi vinculada, e a análise ela foi feita com base em 2022. A Equatorial assumiu a distribuição da energia no estado de Goiás no final de 2022. Então, esse é um reflexo da Enio. Por isso que a Enio foi convidada para se retirar do estado de Goiás, porque não estava prestando um bom serviço. A Equatorial, em 2023, fez grandes investimentos vultuosos. Nós aqui, a Câmara de Vereadores, praticamente 100% dos vereadores, cobrando incessavelmente para poder a empresa distribuir uma energia de qualidade, uma energia que atenda aos consumidores da cidade de Anápolis. Então, a cobrança aqui pelo Legislativo tem sido incansável. Todos os vereadores têm cobrado incansavelmente por um serviço de qualidade. Então, eu queria só destacar rapidamente aqui que a Equatorial assumiu esse fardo da Enio e ficou em último lugar. mas a Equatorial Pará, do estado de Goiás, ficou em segundo no ranking. Então eu quero depositar o crédito para essa empresa. Nós queremos acreditar que ela sim vai melhorar as condições dos serviços prestados na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Nós queremos acreditar porque nós estamos vendo o quê? Mudança de comportamento. Hoje nós temos abertura para poder levar as reclamações, abertura para poder resolver problemas específicos. Então, eu quero dizer que eu, pessoalmente, eu sou grato às pessoas hoje que representam a Equatorial na cidade de Anápolis, porque eles têm prestado um serviço dando atenção ao Poder Legislativo e dando atenção aos consumidores. Inclusive, eu queria aqui registrar um agradecimento de uma solicitação que nós fizemos junto à empresa de distribuição de energia, que era justamente um problema crônico. 100 famílias com dificuldades, com energia ruim, péssima qualidade, nós fizemos uma solicitação direto para a empresa e a empresa implantou mais 3 transformadores ali no Jardim Dayana. Hoje o Jardim Dayana tem uma energia de qualidade que atende ali mais de 100 famílias e uma energia que chega para todos, de qualidade. Então, quero registrar esse agradecimento, que foi uma solicitação que nós fizemos. Nós fizemos esse pedido, nós encaminhamos até um abaixo-assinado, porque tinha muita situação precária, muitos gatos instalados, e através dessa solicitação nossa, nós conseguimos atender ali o Jardim Dayana. E eu queria deixar aqui registrado também que nós precisamos da atenção da Equatorial para resolver um problema crônico. Esse é um problema crônico que existe nesse momento. Nós estamos aqui documentando, é um requerimento que nós estamos encaminhando, e eu quero pedir o apoio de todos os vereadores para esse requerimento, para poder resolver o problema da região Piancó. A região Piancó não pode bater um vento, não precisa nem chover. Aqueles chacreiros ali que trabalham utilizando a energia, eles ficam sem energia. Então, nós sabemos que precisa de fazer uma manutenção, fazer a roçagem, fazer a limpeza de faixas na rede de alta tensão, fazer as podas de árvores. A rede de alta tensão, se você deixa uma árvore encostando na rede de alta tensão, ela acaba abrindo o elo fusível, acaba atrapalhando o serviço de todos esses chacreiros. Então, nós estamos aqui encaminhando, aqui pedindo essa manutenção preventiva para que aqueles chacreiros da região Piancó, região rural do Piancó, eles possam ser atendidos, que possa resolver esse problema em definitivo. Essa reclamação é muito constante. Eu queria deixar aqui um alerta para as pessoas, às vezes, que têm problema de energia. Às vezes a energia está fraca, está baixa. Quando é que a empresa, a distribuidora de energia, identifica um problema? Precisa trocar um transformador. Quando o número de reclamações está alto. Às vezes a pessoa deixa para um ou outro reclamar e ele não reclama. Então, quanto mais reclamações tem naquele ponto, a empresa distribuidora manda uma equipe lá para fazer um estudo e fazer a recuperação daquele sistema. É o chamado ponto quente. Então, quero deixar essa dica para você, consumidor, aí, que às vezes deixa de reclamar. A reclamação faz com que você desperte a empresa distribuidora para esse problema. Está aqui o meu amigo Gulão. Gulão está aqui presente. Gulão tem experiência nessa área, né? E sabe muito bem como é que funciona, né, Gulão? Marcos Vinícius. Eu quero deixar também aqui registrado um pedido para aquela região ali do bairro Promissão. No bairro Promissão, gente, hoje o bairro Promissão houve um investimento muito grande por parte do poder público. Lá hoje o prefeito Roberto Naves levou o asfalto. A energia também tem chegado lá, mas a energia hoje está de forma precária. Nós queremos deixar aqui também uma reclamação para a empresa distribuidora de energia, para a Equatorial, para que ajude a resolver aquele problema crônico do Promissão. Promissão, o fato de a habitabilidade melhorar naquela região, os benefícios estarem chegando lá, muitas pessoas estão indo para o bairro Promissão. E a quantidade de moradores hoje está sobrecarregando o sistema, a energia elétrica naquele bairro. Lá precisa ser ampliado lá mais 2 ou 3 transformadores para poder atender a contento o bairro Promissão. Os moradores me procuraram, nós fizemos até um abaixo-assinado, nós vamos levar para a empresa, mas eu quero despertar ali aqueles moradores do Promissão, que quanto mais reclamações tiver, mais é possível identificar o ponto quente. E a empresa vai sim deslocar uma equipe técnica para poder atender o bairro e resolver o problema da energia, da baixa tensão que o bairro Promissão hoje está enfrentando. Então, nós queremos deixar registrado aqui mais esse pedido para que a empresa possa atender o bairro Promissão. Mais, presidente. Obrigado pela atenção, eu devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador João da Luz. Ainda no grande expediente, concedo a fala ao vereador doutor José Fernandes.
Agora são 10h07. Vereador José Fernandes do MDB agora usa o grande expediente. Ele tem 10 minutos para utilizar o grande expediente aqui na Câmara Municipal. Hoje, quarta-feira, 20 de março de 2024. Vamos ouvir o vereador Zé Fernandes.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. A intenção, talvez eu nem esgote o tempo que é permitido, é falar sobre o assunto educação. A Conferência Nacional de Educação, num plano macro, pensando o Brasil em políticas públicas para os próximos 10 anos, está reunindo e considerando as diversas opiniões para formular um documento que já tem um rascunho, já está pronto um rascunho do documento, mas ainda não se tornou lei. Mas já existe uma lógica pensando a educação nos próximos 10 anos. E provocado pelo pastor Elias, ex-vereador daqui da nossa cidade, um grande amigo, lógico que eu fiz questão de participar junto e assinar a motivação que ele está de fazer esse evento que está acontecendo no Brasil sobre a preocupação com a educação nos próximos 10 anos. Para isso, nós vamos fazer uma audiência pública agora, daqui 2 dias, depois de amanhã, dia 22, às 19 horas, e aqui eu deixo o agradecimento ao vereador Reamilton, que eu não sei, por questões de agendas, aconteceu de marcar no mesmo dia, no mesmo local, o mesmo tema, mas em diferentes horários, mas gentilmente ele cedeu o horário dele e vai agregar forças também para esse evento que acontece às 19 horas.
Uma parte.
E depois de amanhã. Pois não.
Bom, quero aqui agradecer a atenção, senhor, nesse contexto, tendo em vista que essa conferência vai tratar de assunto dessa próxima década, né, 2024 até 2034. E existem alguns pontos críticos que serão pontuados nessa conferência. Inclusive, terminei de passar uns documentos ali para o pastor Elias, né, e ao slide desse assunto. São assuntos muito importantes, é importante a comunidade civil participar para essa discussão. É, vai passar nas suas casas de lei, Senado e Câmara, para aprovação, depois sanção. Mas essa discussão é importante. Por quê? Nós temos uma aprovação recentemente aí do homeschooling, né, que poderá ser prejudicado. E outros segmentos. Então, quero aqui parabenizar o senhor. O pastor Bertier me chamou nessa discussão, eu atendendo o pedido dele, falei, não, vamos provocar. E, de fato, mesmo dia, né, coincidiu as agendas, mas estamos juntos aí nesse propósito, precisamos discutir e buscar aí solução para não prejudicar, né, a educação no futuro.
Obrigado. Pois não, vereador.
Só para avançar no debate, vereador, a CONAI é a Conferência Nacional de Educação. Ela acontece primeiro com etapas municipais, depois com etapas interestaduais, depois com a etapa estadual, para depois chegar na etapa nacional. Eu e o vereador Alex participamos aqui um dia inteiro de uma conferência municipal, dividido em eixos, etapas e setores, e ajudamos a construir o documento municipal. A partir disso, houve uma conferência estadual. Também participei da estadual e ajudei a relatar o documento da estadual. A partir da municipal, elegemos delegados para a estadual e elegemos para a nacional. Então, acho que é importante o debate, mas acho que, de alguma forma, o timing já foi, porque a construção local e estadual já aconteceu. Mas acho que toda contribuição é válida, porque nós estamos falando de uma conferência que vai construir o nosso Plano Nacional de Educação, que para atender um decênio. Esse plano tem 10 estratégias, 20 metas e mais de 200 caminhos para atingir cada uma dessas metas. Imagino que seja importante nessa audiência pública debater e debruçar a realidade local sobre cada uma dessas 20 metas.
Eu agradeço a participação e pelo fato de já ter uma organização não significa, como o senhor já bem pontuou, que esse assunto não possa ter mais debate e mais contribuição, porque ainda não foi votado e virado lei. Então, a qualquer momento, a gente pode se reorganizar e eu conto com a presença, inclusive, do senhor e do vereador Alex, que, para mim, são os dois ícones aqui dessa legislatura, desse assunto educação. Foram formados grupos de trabalho e já desenhados 7 eixos nesse relatório final. Nesses 7 eixos, só para a população entender o que está acontecendo, discute nesse Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação. O outro eixo, uma garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade. Um outro eixo, educação, direitos humanos, inclusão e diversidade, equidade e justiça. O próximo eixo, uma gestão democrática, com regulamentação, monitoramento e mecanismo de controle, dentre outras coisas. Eixo 5, valorização de profissionais da educação. Próximo, financiamento público da educação com controle social. 7, educação comprometida com a justiça social e proteção à biodiversidade. Enfim, são 7 temas, 7 eixos delicados, mas já provocados e escritos. E quem quiser se manifestar, a casa aqui é democrática e ainda tem tempo para construir políticas públicas. Por exemplo, nós teremos aqui 5 profissionais falando sobre esse assunto, pontuando especificamente. 1. A destruição do ser humano como alvo educacional na CONAI. Opinião que a doutora Inês Borges vai trazer. 2. A escravidão da mente imposta pelos direitos humanos e o pseudo-combate às desigualdades, que o doutor Fernando Nader vai comentar. 3. O controle social e as estratégias para validação na educação, que a doutora Adriana Marra vai trazer. Os aspectos jurídicos desse novo Plano Nacional da Educação, comentado pelo doutor João Alberto. E, por fim, a tomada de poder por meio do Sistema Nacional de Educação, professora Cássia Queiroz. Enfim, é um tema extremamente abrangente e importante. Já temos uma linha, vários eixos traçados, e essa casa vai estar aberta para discutir e contribuir também sobre o assunto. Próxima sexta-feira, às 22 horas. Obrigado. Às 19 horas.
Obrigado. Vereador Zé Fernandes, ainda há espaço para inscrição no grande expediente. Não havendo mais interessados, eu solicito ao secretário Frederico Godoy, o nosso turista parlamentar, que se conduza à mesa para substituir o primeiro secretário, que terá que se ausentar, e eu estarei usando a tribuna nesse momento.
São 10 horas e 15 minutos.
Questão de ordem, presidente.
O vice-presidente Jackson Charles, presidente em exercício.
Gostaria que a assessoria legislativa puxasse aí, já que você falou que eu sou turista parlamentar, quantas sessões faltam esse ano e quantas eu cheguei atrasado. Eu desafio até o senhor, eu acho que eu chego mais cedo que o senhor nessa casa. Eu vou para...
Permita-me dizer, vereador, que o lugar do senhor é na mesa diretora, não é passeando pelo plenário, não.
Vereador Jackson Charles vai utilizar a palavra agora na sessão. E, com isso, o vereador Cabo Fred assume a presidência em exercício. Agora o vereador Cabo Fred está cheio. Vamos ouvir o vereador Jackson Charles.
Vereador à mesa, na pessoa do presidente em exercício, Fred Cacheta, que se ausentará nesse instante para poder vão reunir, representar a Câmara em uma reunião com o prefeito Alberto Naves, e o vereador Frederico Godoy estará substituindo ele na presidência. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras, quero cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, bem como a todos que estão presentes no plenário. Muito obrigado pela presença, população anapolina como um todo. Estou fazendo uso da palavra para contribuir com duas falas, inclusive, do vereador Suender, e também falar de uma informação positiva dada no dia de ontem pelo prefeito Roberto Naves. O vereador Suender fez uma fala aqui que merece, inclusive, a reflexão de nós, vereadores. Vereador Jean, vereador Lisier e o vereador Jackson Charles, se não me engano, não sei se o vereador Ederson estava, me parece que sim ou não, na última alteração do plano diretor dessa casa, o senhor não estava, só esses três vereadores. E uma das preocupações nossas, vereador Suender, era exatamente essa. Esta que o senhor mencionou aqui. E aí é o papel nosso, vereador. Nós fomos votos vencidos na época. E a preocupação nossa é exatamente a liberação de bairros distantes, sem a infraestrutura adequada para atender com os equipamentos públicos. Mas a lei garante que o raio do perímetro desse bairro, ele pode ser atendido com os bairros limítrofe ou fronteiriços. Há exemplo do que acontece com o bairro que o senhor mencionou, que é o Boa Esperança. Ali nós temos alguns bairros, como, por exemplo, Campos Elísio e outros bairros ali, que possuem os equipamentos públicos, como creche, como escola, como posto de saúde. E existe uma normativa do Ministério da Saúde que, para se você implantar um posto de saúde em um determinado bairro, você tem que ter o número de habitantes necessário para que isso ocorra. E o vereador Suena aqui pontuou exatamente isso. Talvez, não sei se por falta de conhecimento dessa matéria, mas ele cobrou isso. Cobrou um posto de saúde no bairro Boa Esperança. Cobrou uma escola no bairro Boa Esperança. Ideal seria que qualquer lugar da cidade, cada esquina, tivesse um posto de saúde ou uma escola. Esse é um sonho de todo brasileiro. Isso não acontece nem em âmbito mundial. Mas a problemática é esta, vereador Sueli. É exatamente a preocupação de você liberar um loteamento distante de outro bairro, onde as pessoas, a priori, não observam isso. E aí eu pergunto para o senhor, como é, quem vai sustentar? Eu acredito que quando o PSD assumir a prefeitura, nós vamos resolver esse problema, mas por enquanto não assumimos ainda não. Porque nós temos propostas boas para o transporte público e análise. Mas enquanto isso, empresa nenhuma sobrevive para transportar 5-3 passageiros por horário. É uma série de questões que tem que ser levadas. Então, eu acho que o conhecimento da matéria, principalmente do plano diretor e da liberação de novos loteamentos, ele ajuda na conclusão daquilo que nós podemos cobrar aqui nessa tribuna. Do mesmo modo, eu quero aqui comemorar os avanços com a implantação e a chegada da FUNEV nas unidades básicas de saúde. Com os avanços no número de consultas, com os avanços no número de atendimentos, com os avanços no número de atendimentos odontológicos. E isso mostra que aquilo que nós avaliamos lá atrás está dando certo. Todas as unidades básicas de saúde hoje têm a presença do médico, que não tinha alguns meses atrás, em função de uma demanda judicial que, infelizmente, impedia o município de fazer a contratação. Mas agora, sanada a questão judicial e
assinado o contrato e a liberação da Organização Social FUNED, as coisas estão entrando no eixo e a população, com certeza, será atendida dentro daquilo que ela merece. Vereador Suene também pontuou aqui, vereador Suene, sobre a questão da rodoviária. Não sei se é do conhecimento do senhor, mas município, a rodoviária foi passada para o município há pouco mais de 10, 15 dias. Após receber a rodoviária, o município tomou as providências cabíveis, que é o quê? Que é fazer uma licitação para a contratação imediata e emergencial de uma empresa que vai gerir, administrar a rodoviária do município de Anápolis. Até porque não havia nenhuma expectativa de orçamento para esse fim. E foi publicado no Diário Oficial do dia 28 de fevereiro já a licitação para a contratação dessa empresa, que está em fase de assinatura de contrato. Isso significa que a preocupação do senhor é pertinente, tanto é pertinente que a prefeitura já tomou as medidas cabíveis. Não agora, porque o senhor está dizendo, mas no dia 28 de fevereiro. Nós estamos no dia, me parece que dia 20 de março, ou seja, quase que um mês depois que a prefeitura tomou a providência, o senhor levantou a questão na Câmara, mostrando que a prefeitura está antenada, está assumindo. Só que no poder público, vereador Suender, as coisas não caminham do mesmo modo que caminham lá no seu condomínio onde o senhor mora, que apagam a lâmpada e no outro dia ela pode ser substituída e adquirida. O poder público é diferente, você tem que fazer a licitação, tem que aguardar o resultado, tem que esperar, inclusive, a possibilidade ou não de alguém entrar na justiça questionando o valor. E aí, isso emperra o atendimento imediato. E, por esse motivo, a demanda foi colocada em caráter emergencial. Porém, mesmo assim, as empresas que ganham a licitação, elas têm o direito de recorrer na justiça. Eu tenho certeza que o vereador Marcos Carvalho, que está ali sorrindo, olhando para mim ali com um olhar bastante alegre, pode testemunhar que o que eu estou dizendo é a pura verdade no que diz respeito à questão do poder público. E eu fico feliz com o balanço da cabeça confirmando que sim. É isso aí. Nós temos aqui na Câmara Municipal e somos aquilo que nós podemos chamar de o para-choque da sociedade. É aqui que as pessoas encontram a forma de reclamar, é o vereador que ele encontra nas ruas, é o vereador que ele encontra no comércio, e aí ele realmente faz as solicitações aos vereadores. Agora, nós, vereadores, é importante que nós estejamos antenados de como funcionam as coisas, para que nós possamos aqui cobrar, e aí eu acho que o vereador Suender está coberto de razão ao cobrar, que a rodoviária realmente, há muitos anos, vereador Suender, estava administrada por uma empresa incapaz, incompetente, que não era gerida pelo município, sim pelo Estado, e que agora ela será gerida pelo município, e nós acreditamos que os problemas que ocorrem hoje na rodoviária deixarão de ocorrer com certeza, e isso será sanado. Não sei se eu respondi a sua questionamento e a sua pergunta. O senhor está liberado, nós temos alguns segundos, se o senhor quiser a parte para falar algo sobre a minha fala, o senhor esteja à vontade.
Eu ia falar na réplica, mas tem problema, a gente fala agora. Eu acho que deveria sim o Poder Público Executivo fazer um trabalho emergencial de verdade, já que tem 30 dias aí a licitação e não conseguiu ainda concluir. Porque os usuários da rodoviária precisam ali, no mínimo, o básico, que é a limpeza, que é a organização daqueles banheiros. Então é isso que eu estou solicitando, que o poder público, enquanto não saia a licitação, que providencie de forma realmente emergencial, rápido, aquela limpeza. O pessoal não está aguentando o mau cheiro. Então é pensando naquelas pessoas. É só isso, transmitir ao poder público que faça essa limpeza, no mínimo, o básico lá, a limpeza.
O básico, o emergencial, já tem os profissionais, já foi designado para fazer limpeza e coleta de lixo, está acontecendo lá no terminal. Só que lá os problemas são muito mais complexos. Lá tem vasos quebrados, pias quebradas, né? tem canos quebrados, fiação. Tem uma série de questões lá que, infelizmente, dependem para que a empresa assuma, para que resolva. Mas o município está tomando as providências. São essas as minhas considerações. Eu vou falar. Muito obrigado, presidente.
Passar a palavra aqui para o presidente da casa.
Primeiramente, agradecer a presença do vereador Frederico Godoy na mesa diretora ao meu lado, que muito abrilhanta o meu trabalho. E, não tendo mais escrito no grande expediente, eu solicito ao vereador Fred Godoy que faça a petição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador André, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson, vereador Delcimar, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador doutora Tris, vereador professor Marcos, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson Serve Bem, vereador Lizê, vereador Hamilton, vereador professor Alex, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Jackson Charles. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, solicito o secretário que, por gentileza, coloque os projetos em votação.
Em primeira votação, projeto de lei 0009 de 2024, do vereador Hamilton, institui o Dia Municipal do Vendedor no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 1º de outubro. Constituição, Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
PLO 009 2024, do vereador Hamilton Espíndola. Está em discussão.
Discutindo,
vereador Hamilton Espíndola.
Bom, esse profissional é um profissional que tem parte de sua vida destacada aí no empenho dessa profissão. E nós sabemos que o comércio é pujante, né? Tem destacado e buscado aí resultados econômicos muito importantes para o município. Anápolis tem um comércio pujante, tem uma associação, né, que estabelece algumas diretrizes, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a CIA. Então, estando hoje nessa casa, como vendedor que fui por diversos anos, gerente de loja também, eu falei, não, vamos pensar também em honrar esse profissional. E nesse pensamento destacamos aqui, né, para que em Anápolis tenha o Dia Municipal do Vendedor, tendo em vista que todo mundo compra ou vende algo do tipo, então, para honrar esse profissional, e peço aqui a contribuição, colaboração de todos os novos pares, para que possamos avançar nesse projeto. Do mais, muito obrigado.
Projeto PLO 009-2024, de autoria do vereador Hamilton Espírito, está discutindo, em discussão, vereador. Discutindo, vereador. Vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo.
A minha fala é no sentido de parabenizar o Hamilton, né, pelo projeto. Eu que sou representante comercial há 25 anos, quero te parabenizar, o Hamilton, e me sinto contemplado com esse projeto. É nesse sentido, pode contar com o meu voto, né? Tamo junto. Obrigado aí pela consideração aí e o reconhecimento. Devolvo a palavra ao presidente.
Aí, discutindo. Aí de discussão, discutindo, vereador João da Luz.
Eu quero registrar também o meu voto favorável a esse projeto de criar o Dia do Vendedor. Bacana, viu? Gostei, viu, Hamilton? Realmente acertou aí, né? Tem muitas pessoas que trabalham hoje como vendedor que merece, sim, as homenagens e ser prestigiado por essa Casa de Leis. Então, antecipo meu voto a esse projeto do Dia do Vendedor.
Projeto que denomina o Dia Municipal do Vendedor no município de Anápolis está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Secretário.
Projeto de lei ordinário 014-2024, vereador João da Luz, dispõe sobre a instituição, o dia do consórcio civil, a ser comemorado no dia 20 do mês de agosto de cada ano. Constituição, Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
PLO 014-2024, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão.
Obrigado, presidente. Quero agradecer, sim, também a todas as comissões, Comissão de Constituição e Justiça, as pertinentes, que aprovaram esse projeto. É um reconhecimento a esse profissional, né, o construtor civil. Nós estamos colocando aqui o dia 20 de agosto de cada ano. Eu tenho certeza que nós vamos dar uma honra para um profissional que tem contribuído para fazer com que a nossa cidade cresça, né? Eles contribuem com certeza com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de ser o autor, né, dessa proposta. Inclusive, o presidente da Associação dos Construtores da Cidade de Anápolis, né, o presidente da ACAN, o Longmar, né, nosso amigo Longmar, foi um dos que me provocou para poder estar trazendo esse projeto aqui à baila, e nós estamos conseguindo aí essa aprovação. Quero pedir, reforçar o apoio de todos os vereadores para essa proposta. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Devolvo a palavra.
Na discussão do projeto, o vereador André Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da fala. Quero parabenizar o vereador João da Luz pela iniciativa. Quando a gente fala do Dia do Construtor Civil, e quando a gente celebra diversas profissões aqui na Câmara, a gente está valorizando uma categoria e também trazendo a reflexão e a conscientização da sociedade, do Estado, dessa Casa de Leis, o que, que a gente pode contribuir. E aqui eu quero parabenizar, porque a construção civil, ela mexe com diversos setores da sociedade, ela trabalha no desenvolvimento econômico, social, e sobretudo os construtores de casas, que são aqueles que dão dignidade, que transformam o sonho. Eu quero parabenizar, em nome do Longmar, em nome do Luiz, que é o presidente da Sinduscom, em nome do Leonardo Basso, que representa os pequenos construtores, e nem é tão pequeno hoje mais na cidade de Anápolis, mas em nome deles eu parabenizo a todos e com certeza, João, eu já antecipo o meu voto favorável, te parabenizo e espero que esse projeto seja aprovado. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador André. PLO 014-2024, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. O senhor levantou a mão, né? O senhor quer discutir?
Não? Discutindo.
Discutindo, vereador Renato Espíndola.
Parabenizar aqui o vereador João da Luz, né, por olhar esse segmento tão importante, né, tendo em vista aí que, de fato, a Anápolis cresceu muito nesses últimos dias e é uma contribuição muito importante para o segmento. Longmar também, né, que tem feito um excelente trabalho aí frente à associação.
Obrigado, vereador Hamilton Spindler. PLO 014-24 está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes. Mais alguma coisa, senhor? Passo a palavra para o secretário para aprovação e leitura de requerimentos.
Indicação da vereadora André Rezende. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis. Observando os critérios da oportunidade e convivência para que se realize a ampliação de uma política pública em proteção aos idosos, abrindo uma nova unidade de hospital do dia no bairro da Jaiara. Requerimento da vereadora André Rezende. Requer que seja encaminhada ao CMTT, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a análise técnica de um quebra-mola com uma faixa elevada na avenida RC16, quadra 7, lote 3, residencial Cerejeira, segunda etapa, Anápolis, Goiás. Requerimento da vereadora Andréa, quer que seja serviço de obras, serviços urbanos, que seja realizado tapa-buraco da rua Souzânia, quadra 38, lote 7, Jardim Alexandrina. Requerimento da vereadora Andréa, ofício que seja encaminhado à postura, solicitado aos moradores da região no endereço da rua Primavera, quadra 52, lote 8, do bairro Alexandrina, que sejam fiscalizados a propriedade nas seguintes questões listadas abaixo, que está aqui no requerimento. Requerimento da vereadora André, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, retirar de corte de duas palmeiras na travessa Mendes Sá, quadra 24, lote 2B, bairro Alvorada. Ainda requerimento da vereadora André, requer que seja realizada a sessão solene no dia 28 de novembro de 2023, então, esse requerimento, acho que tá. Tem que ver com a data de 2024, que seria concessão da medalha Francisco Miguel, capaz que já deve ter votado, né? Está lendo agora, né? Requerimento do vereador Era Urjo, requer que seja encaminhado ao Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, a roçagem da Rua 48 com a Rua Sibiruna, bairro Canto Sol, vereador Hélio Araújo. Requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde para que seja providenciado em caráter de urgência o serviço de carro de fumacê no bairro JK. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras em caráter de urgência. Operação Tapa Buraco na Avenida Darras Bitar, quadra 20, lote 1A, bairro Nova Capital. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer que seja encaminhado ao Serviço de Obras Urbanos. Solicitação de Operação Tapa Buraco na Avenida quadra 53A, lote 27, bairro Jundiaí, Nova Capital. Requerimento do vereador Araújo, requer que seja encaminhado ao serviço de obras urbanos, caráter de urgência, operação Tapurato, na rua 34, quadra 100, lote 100, lote 100, quadra 34, quadra 100, lote 7, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Frederico Godoy, requer que seja encaminhado ao CMTT, a implantação de placa de sinalização de rua sem saída, em caráter de urgência, na rua Leantina Alves, quadra 3, lote 35, a residencial Flor de Lis. O vereador Frederico Godoy, quer que seja o serviço tapa-buraco, em caráter de urgência, na rua VP 01, quadro 01D, módulos 2 a 7, no DAIA. Requerimento do vereador Frederico Godoy, operação tapa-buraco, na caráter de urgência, na Alameda dos Tamoios, quadra 9, lote 10, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Frederico Godoy, serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na rua 14 de julho, 1159, setor central. Requerimento do vereador Frederico Godoy, requer que seja o serviço de tapa-buraco, na Avenida Mato Grosso, quadra 31, lote 25, número 657, quadro Jundiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer que seja encaminhado ao serviço urbano, roçagem e limpeza, gerência de praça e parques, conforme endereço abaixo solicitado. Na Vila Formosa, quarta etapa, praça pública. Rua 138 com a Rua 135, Rua Goiânia, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Jackson Charles. Serviço de limpeza e roçagem nos seguintes endereços: Residencial Cerejeiras, na Rua RC02, quadra 3, lote 22. Endereço como referência. Que seja encaminhado ao serviço, ao secretário Ederson Alves. Ederson, o Jackson está te encaminhando serviços urbanos. Operação Tapa Buraco, no Arco Verde, na Rua 26, quadra A, lote 17. Rua 29, quadra E, lote 2. Endereço abaixo. Requer que seja encaminhado serviço de roçagem na Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Rua PSJ5, quadra O, lote 16, São Jerônimo. Limpeza poda de árvore, na Vila Jaiara. Rua Presidente Alencastre, quadra 61, lote 812, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Jean Carlos. Vereador não se encontra. Requerimento do vereador Dr. Zé Fernandes. Que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Rua 1, quadra 11, lote 6, Vila Joaquim. Serviço de tapa-buraco na Rua JM, 22, quadra 66, lote 4, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Serviço de tapa-buraco na Rua Zé de Paiva, quadra 17, lote 10, Jardim das Primaveras. Serviço de tapa-buraco na Rua Uruana, quadra 106, lote 7, Nova Vila Jaiara. Tapa-buraco na Rua Sargento Aquiles, quadra 53, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Hamilton. Envio de serviço de tapa-buraco na Rua S89, quadra 9, lote 1A, Jardim Europa. Serviço de tapa-buraco na quadra 30, lote 25A, do Jardim Europa. Serviço de tapa-buraco na Rua L7, quadra 37, lote 7, Jardim Europa. Solicitando de limpeza e roçagem toda a extensão do Jardim Europa. Solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 22, quadra 26, lote 21, Vale do Sol. Requerimento do vereador Suender. Requer que seja encaminhado à Secretaria solicitando serviço de tapa-buraco na Rua PS21, quadra 3, em frente ao lote 11, Jardim Progresso. Vereador Suendo, solicitando o serviço de roçagem, localizado em toda na Rua Jarbas Gomes, ao lado do CEMEI Zilda Arnes, setor tropical. Solicitação e instalação de iluminação pública no trecho da BR-414, entre o trevo do bairro Canto Sol e o trevo que dá acesso à estância para o Vale do Sol. Stans Park, solicitando o serviço de retirada sucata de um cofre na rua J2, quadra 11, lote 2, residencial Rio Jordão. Solicitando manutenção tampa de bueiro situada na rua J2, quadra 10, residencial Rio Jordão, nessa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Discutindo, vereadora André Rezende.
Obrigada, presidente. Nós apresentamos uma indicação, a qual coloco para apreciação dos senhores. Nós sabemos hoje das dificuldades que nós temos do cuidado com os idosos. Muitas famílias não têm como cuidar e acompanhar os seus idosos, porque trabalham, porque não têm condições financeiras. E o Hospital Dia do Idoso, ele representa uma política pública eficiente em favor de todos os nossos idosos. E, portanto, hoje o nosso hospital fica na Vila Esperança e eu acredito que seja extremamente importante uma política pública de abertura de um hospital dia nesses patamares para que a gente cuide dos nossos idosos, que é o nosso bem mais precioso das nossas famílias, também na região norte. E essa é a indicação, que seja construído um hospital dia do idoso na grande região da Jaiara para atender os idosos dessa outra região, a qual eu peço o apoio dos senhores. Obrigada.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Frederico Godoy.
Presidente, o vereador Jean quando foi ler o requerimento, ele não estava, mas ele voltou ao plenário. Vou ler o requerimento dele para não ficar prejudicado. Requer que seja encaminhado o Serviço Municipal de Saúde, solicitando a criação e reforço de capacidade de atendimento à equipe da unidade de pronto atendimento na UPA pediátrica Dr. Lineu Gonzalva, ou extensão de um prédio. Eu vou falar, presidente. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Fred. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Não havendo... Vai discutir, Jean?
Não, só reforçando. Vou discutir, obrigado. Só reforçando aqui, já havia dito, né, a necessidade de uma atenção especial aí da Secretaria de Saúde neste momento ali na UPA pediátrica. A gente sabe que o momento é complicado de dengue, tem doenças respiratórias, mas muitas pessoas realmente mandando mensagens e tendo que aguardar por horas o atendimento ali do lado externo com as crianças, uma dificuldade muito séria. E uma sugestão para a Secretaria de Saúde, quem sabe fazer uma extensão em um outro prédio, uma unidade do próprio município, ou até mesmo ampliar as equipes, se é que a estrutura lá comporta. Acho complicado ali, pelo visto, a estrutura, porque as pessoas já estão do lado de fora, mas uma alternativa temos que criar, porque as pessoas estão realmente ali indignadas e todo momento mandando as mensagens aqui, cobrando, e a gente também esteve lá olhando, a situação é séria. Então, pedi que alguma alternativa seja feita aí, especialmente nesse problema, nesse momento de aumento e sobrecarga aí da UPA pediátrica. Eu vou falar.
Obrigado, vereador. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados pela maioria dos presentes. Ainda na ordem do dia, pela ordem. Concedo a palavra pela ordem ao vereador policial federal, Sandro Silva.
Pega a ordem.
Nobre vereador.
Utilizando esse espaço pela ordem, quero representar, né, representando alunos, professores, pais de alunos, todas as pessoas aí que vivenciou, né, aquela situação de um homicídio na porta de escola. Quero informar que passou, né, foi aprovado um requerimento de minha autoria aqui em plenário para que o Estado faça estudos técnicos aí para colocar viaturas da Polícia Militar nas portas do colégio, dos colégios, das escolas, né, tanto na hora da saída quanto na hora de entrada. São viaturas que, não estiverem em ocorrência, estarão disponíveis para estar dentro, né, desse trabalho, desse projeto, que é da segurança às portas das escolas aí nos horários de saída e entrada dos alunos. Isso, claro, né, vai fazer um trabalho de segurança pública, evitando fatos como aqueles, como aquele que aconteceu de um homicídio de aluno e outros que geram aí brigas nas portas de escolas. Só a autoridade presente ali da Polícia Militar naqueles estabelecimentos de ensino, nas portas dos estabelecimentos de ensino, já resguarda ali a segurança pública. Então, as viaturas que não estiverem em ocorrência, pudesse, possa se deslocar às entradas e saídas da escola dos alunos, né? No momento que os alunos entram e saem das escolas. Então, essa é uma indicação que a Câmara Municipal aprovou e foi para o Governo do Estado para promover esse projeto aí. Outra informação é que, dando voz aí às pessoas da UPA, né, que devido à dengue, devido a vários outros fatores, continua lotada. A gente já solicitou aí novas instalações de UPA, a reforma da UPA, outra UPA ou pronto-socorro na região norte. Então, aqui, mais uma vez, deixando aqui a indignação da sociedade de estar tendo que lidar com a superlotação da UPA ali da Vila Esperança. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suêner. Ainda na ordem do dia, concedo a fala pela ordem ao vereador Hélio Araújo, um líder sindical que merece nosso respeito.
Obrigado, presidente, pelas palavras. Fico muito feliz. Ontem estive no Senado, visitando o senador Wilder mais uma vez, preocupado com as famílias, não só do nosso município de Anápolis, mas também com as famílias do estado de Goiás e como do Brasil. Levei para ele novamente a preocupação, porque chegou no Senado, ontem eu tive a informação no segundo que ia chegar no Senado, a discussão daquele projeto de lei que libera a porções de maconha para ser usado indiscriminadamente. Isso é ruim, isso afeta diretamente as famílias, não só de Anápolis, mas de todo o Brasil. A gente preocupa com a questão de ser liberada essa questão das pequenas porções da maconha, por conta, nós estamos preparados para a saúde está preparada para isso, a segurança pública, as famílias estão preparadas para isso, e é uma discussão que eu levei para o senador Wilder e pedi para ele que seja discutido dentro do Senado, que seja vetada essa propositura dentro do Senado, porque não aconteça que seja atingida as famílias de todo o Brasil, principalmente as nossas aqui de Anápolis. Pedi para ele, nós fizemos no momento também um vídeo, ontem foi o dia de São José, patrono da família e dos trabalhadores, foi oportuno que nós estávamos ali defendendo a família, eu pedi para ele, ó, senador, faça um vídeo, vamos apoiar a família, não só de Anápolis, mas de todo o estado de Goiás, você como líder, você como família, e você como hoje representando a gente dentro do Senado aqui, é importante que você tenha essa opinião. E isso foi feito o vídeo, nós agradecemos e quero dizer a todas as famílias de Anápolis, a todos que o senador Wilder está com a gente, quero referendar ainda aos homens que rezam o terço, participam nas suas paróquias, rezem pelas famílias, não só pelas famílias, mas também pelos políticos. Nós precisamos de oração, nós precisamos ter direcionamento, não só aqui nessa terra, mas direcionamento espiritual. E quando a gente reza o texto, quando a gente pede a intercessão de São José, que é pai adotivo de Jesus, isso a gente consegue atingir todas as orações. Aquele que tem fé sabe disso. Peço a vocês, da paróquia, tem um amigo meu, Padre Luiz Lemos, com os homens que rezam o terço, não só ele, mas a paróquia São Francisco, que faço parte, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá do bairro de Lourdes, a Nossa Senhora do Carmo, Padre Luiz, a São Mateus, a todos vocês de Anápolis que professam a fé, rezem pelos políticos, rezem pela intercessão nossa, porque a gente precisa sim. Nossa luta não é só nessa terra, nossa luta é depois disso aqui também. E a gente sabe que quando a gente pega com Deus, a gente consegue muita coisa nessa vida. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Ainda na hora do dia, há espaço para, não havendo mais inscritos, a palavra pela ordem, encerra a palavra pela ordem e abro pelas comunicações. Não tendo inscrito, a vereador Frederico Godoy, perdão, com a palavra, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela fala. Presidente, apenas a título de comunicar aqui a todos os vereadores, dia 25, agora, segunda-feira, teremos aqui uma audiência pública, inclusive essa audiência pública é um pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que a presidência é a Juliana França. Então, gostaria de convidar todos os vereadores aqui, às 9 horas da manhã, onde iremos debater os assuntos sobre os cuidadores nas escolas.
Comunicando.
Então, eu gostaria de convidar todos aqui, eu sei que o professor Marcos também está nessa luta, professor. Gostaria que o senhor viesse aqui para para somar com a gente, com o pessoal do Conselho, segunda-feira, dia 25, às 9 horas da manhã. Você, viu, né, vereador André, professor Alex, eu acho que pode contribuir muito. A gente sabe que a dificuldade que a prefeitura está tendo nesses cuidadores, mas também temos que olhar o lado da prefeitura, né, professor Alex? A gente sabe a dificuldade que muitos pais estão tirando de colégio particular para pôr na escola pública, justamente porque a prefeitura tem esse serviço para obter, para serviço para passar para a população. Gostaria de convidar todos para essa audiência pública em nome do Conselho Municipal das Pessoas de Deficiência, no qual eu sou vice-presidente. Eu vou falar, presidente.
Comunicando.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Ainda nas comunicações, vereador policial federal Suenda Silva.
Uso o espaço de comunicação para agradecer as pessoas ali na Paróquia São Francisco que estiveram sempre conversando comigo, junto com a gente ali, sempre enaltecendo o trabalho, o serviço, muitos ali pedindo, solicitando para que eu pudesse candidatar a prefeito, enfim, né, mas dizer que, só para agradecer, falar que a gente está firme, sempre no mesmo posicionamento, fico feliz do carinho ofertado ali pelas pessoas, conversando, várias pessoas, muitas pessoas chegaram até a minha presença, né, viu que eu estava trabalhando ali, né, dando um pouquinho, contribuindo um pouquinho, né, para o nome de Jesus, né, contribuindo um pouquinho. E as pessoas sempre conversando, né, enaltecendo, parabenizando pelo trabalho, pela linha que a gente utilizou aí nesses próximos 4 anos aí. Fico feliz, né, de estar sendo reconhecido, respeitado pela população, e agradecer a fala de cada um, que, em especial, solicitando para a gente candidatar ao Executivo. Isso mostra realmente que o nosso trabalho, o meu trabalho, que eu tinha certeza que era a linha da ética, da moral, né, e é o que eu fiz dentro do mandato. Então, para você, algumas pessoas até falam, olha, não fala meu nome não, mas pode agradecer, né. Então, para você que esteve comigo, né, conversando, de alguma forma, estivemos juntos ali, falando sobre política, sobre o nosso trabalho, eu quero de fundo do coração realmente agradecer cada um dessas pessoas que me enalteceram e solicitaram até mais, né, que eu pudesse exercer cargos maiores dentro do município como prefeitura. Obrigado. Fica aqui o meu agradecimento também a vocês.
Obrigado, vereador policial federal Suenda Silva, nobre vereador. Ainda comunicando, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Eu quero comunicar aqui a população ali, os moradores ali da Vila Santa Maria Centro, onde eu me criei, e ali tinha um problema, senhor presidente, né? O asfalto estava cedendo e eu fiz um requerimento e fiz um pedido ao Benzo, né? E no dia de ontem as máquinas da Secretaria de Obras esteve ali, né, na rua Bartolomeu Bueno, e fez um serviço de excelência. Passou o dia lá, ficou muito bom, viu, Edmilson, o trabalho. A população à noite me mandando mensagem, me ligando, que ficou ótimo. Esse é o papel do representante legítimo do povo, né? O problema estava instalado lá e aí a população, né, comunicou comigo. Eu fiz aqui o requerimento, liguei para o Albenzo e o Albenzo nos atendeu prontamente e atendeu ali, né, na verdade, a população ali da Vila Santa Maria Centro, na rua Bartolomeu Bueno. Eu só agradecer, né, gratidão, né, pelo trabalho aí dos trabalhadores, pelo excelente trabalho dos trabalhadores da Secretaria de Obras. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Não havendo mais inscritos pela comunicação, encerra a comunicação e, sobre as bênçãos de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 1º de abril.
Vereador Jackson Charles, vice-presidente, presidente hoje em exercício na sessão ordinária. Concluindo a sessão, agora às 10 horas e 55 minutos, Marcos Vieira, última sessão do mês.
Última sessão do mês, agenda de eventos que acontecem nesta semana ainda aqui na Câmara Municipal. Hoje, quarta-feira, entrega de título de cidadania napolina à senhora Carla Lima Correia e também a Ariel Alexandros Rosa Bonomi. Essa propositura é de autoria da vereadora Celiane, da SOS, O evento acontece a partir das 19h aqui no plenário Teotônio Vilela. Orisvaldo, já na sexta-feira, na sexta agora, dia 22, a partir das 19h, 19h, também aqui no plenário Teotônio Vilela, nós temos uma audiência pública para tratar do Plano Nacional de Educação, uma iniciativa do vereador José Fernandes. Ele até falava na tribuna sobre esse assunto agora há pouco, quem esteve aqui na TV Câmara e também na Rádio Manchester pôde acompanhar.
Muito bem, Marcos, vamos embora? Um abraço.
Vamos lá, um abraço.